Boas-vindas ao Sr. Professor Sobrinho Simões, agradecer-lhe a presença. Pedi desculpa por este atraso, mas hoje os trabalhos complicaram-se. Nós estamos hoje num dia que é o dia mais importante, se calhar, do Parlamento, tirando quando se produz legislação, mas hoje é o debate do Estado da Nação. Temos vários colóquios a decorrer da área da saúde e da área oncológica também a decorrer aqui nas instalações da Assembleia. E, portanto, Sr. Professor, queria que condescendesse connosco, porque é assim, o Sr. Professor também sabe, tem que ser rigoroso, eu sou um rigoroso, mas não consigo, porque dependemos muitas vezes de outros. Nós estamos em condições de começar a nossa audição. Aqui pedimos ao Sr. Professor Sobrinho Simões para nos ajudar e para nos prestar esclarecimentos sobre o Instituto Nacional Ricardo Jorge, INSA. E começava, o modelo será, os seus deputados farão por questões, o Sr. Professor depois responderia em conjunto. E começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Faz favor. Não, será... É do Bloco de Esquerda, peço imensa desculpa, mas não está, e pelo que começamos pelo PSD. Não. Faz favor.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, cumprimentar naturalmente o Dr. Sobrinho Simões, e portanto eu tentarei ser breve naquilo que será a exposição que aqui trago, e tentarei ser conciso nas perguntas que lhe trago. Bom, é público que foi constituída uma Comissão para a Reforma da Saúde Pública. Seguido à constituição deste grupo de trabalho, houve uma notícia que deu conta, pelo meio de comunicação social, nomeadamente o Jornal Público, 29/4 do presente ano, de que dava conta da existência de um suposto documento confidencial da Universidade Nova de Lisboa que ponderava a integração do Instituto Nacional de Saúde na mesma instituição de ensino superior e também na Universidade do Porto. Posto isto, e também em sequência disto, verificaram-se várias demissões do Grupo de Trabalho da Reforma da Saúde Pública. Já aqui, em audição parlamentar, o Sr. Presidente do Instituto Nacional, Ricardo Jorge, afirmou que poderia, e estou a citar, ser intenção da Universidade Nova que essa integração acontecesse, mas o INSA tinha uma opinião diferente e uma posição diferente. O Sr. Ministro da Saúde teve declarações em que disse que não seria alterada a natureza pública do Instituto Nacional de Saúde, e o que aqui, e vou referir aqui o que já referi em audições anteriores, mesmo que essa integração ocorresse e sendo a Universidade Nova de Lisboa pública, portanto não alteraria a natureza pública do Instituto Nacional de Saúde. Posteriormente, também em audição parlamentar, o Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa confirma que a integração foi uma hipótese e que a Universidade Nova de Lisboa estudou essa hipótese e integrou ao Sr. Ministro um documento que fundamentava em que moldes é que essa integração podia acontecer. E depois aqui também em Comissão Parlamentar de Saúde, a 14 de junho já, nomeadamente em audição ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Sr. Bastonário proferiu aqui declarações que, no nosso entender, são, no mínimo, graves. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, passo a citar, disse que o problema do INSA foi a gota d'água e que provocou a saída das organizações médicas da Comissão da Reforma da Saúde Pública. Disse que era mais que claro que o Sr. Diretor-Geral da Saúde estaria, a mando do Sr. Ministro, a negociar a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa, e disse que a demissão da Comissão da Reforma da Saúde Pública depende dos vários fatores, entre os quais essa ausência de clareza do Sr. Ministro na gestão deste processo. Portanto, as questões que lhe coloco, Sr. Doutor, são as seguintes, de forma muito breve. Se o senhor confirma ou não que o grupo de trabalho a que preside teve conhecimento desta situação, se alguma vez o grupo de trabalho a que o senhor preside ponderou, pensou, discutiu a eventual integração do Instituto Nacional de Saúde numa ou duas universidades, e se essa possibilidade de integração foi, aliás, também discutida com o próprio Sr. Ministro ou com o Sr. Diretor-Geral de Saúde. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Professor Sobrinho Simões, muito obrigado por aqui vir à Comissão de Saúde para esclarecer os seus deputados num tema, aliás, que já está em variedíssimas audições, eu penso que já vamos nos repetir e eu vou tentar ser muito sintético para tentar não repetir aquilo que já dissemos noutras audições e até mesmo aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado do PSD. Mas há uma questão que queria lhe colocar desde logo e à partida. O Sr. Professor tem uma grande experiência, uma grande carreira e, portanto, aquilo que lhe pergunto é se alguma vez aceitaria coordenar um grupo de trabalho em que um membro que o convidou, do Governo, qualquer que fosse o Governo, não é, lhe impusesse um caderno de encargos que lhe balizasse, do ponto de vista científico, uma discussão, qualquer ela que fosse. Não é? E, portanto, esta pergunta impõe-se porque presumo eu que quando se cria um grupo de trabalho, seja o grupo de trabalho formalmente criado em Conselho de Ministros, seja outro que nasça do debate que aí decorreu sobre outro assunto, todas as opções do ponto de vista científico, técnico, estão em aberto. E só há um compromisso político quando o membro que tem a tutela, isto é, o membro que tem o poder executivo, o membro do Governo, decide sobre um dos corredores que foram discutidos no grupo de trabalho. Portanto, é importante perceber, eu creio que não acredito que o professor Sobrinho Simões tenha alguma vez aceitasse fazer parte de um grupo de trabalho em que tivesse já um objetivo pré-definido, não acredito, mas era importante saber se alguma vez foi colocado esse objetivo pré-definido ou se, alguma vez, entre aquilo que foi a discussão ampla que de certo houve por todos os membros deste grupo de trabalho, nomeadamente aquilo que se refere ao INSA, ou ao Instituto Ricardo Jorge, houve alguma conversa com o Sr. Ministro da Saúde que concorresse para que o INSA fosse, fosse feita uma alteração ao estatuto público do INSA. Essa é que me parece que é a questão central. Todos nós sabemos da importância do Instituto Ricardo Jorge, do papel que tem para a saúde pública e importa aqui, no fim de tantas discussões, pôr cobro a esta mesma questão. Porque aquilo que nós sabemos é que o Sr. Ministro aqui na Comissão de Saúde foi muito claro, dizendo que estava fora de questão qualquer procura de privatização do INSA. Aliás, todas as declarações de todos os membros, incluindo o Presidente do INSA, incluindo o Reitor da Universidade Nova de Lisboa, dizem que nunca houve uma cabala, digamos assim, que nunca estava, não houve uma montagem para que houvesse uma alteração ou privatização do INSA, ainda que o próprio Presidente do INSA reforça a ideia de que o Instituto precisaria de uma auditoria externa porque precisaria de se modernizar. Esta também é, aliás, a segunda questão que lhe coloco. É também como vê, Sr. Professor, porque vê, porque tem a sua experiência, como vê o papel do INSA e como vê essa necessidade de modernização do próprio INSA, que o Sr. Presidente do INSA, do Instituto Ricardo Jorge, admitiu mesmo que era importante estabelecer pontos para a investigação e estabelecer pontos com a academia, não é? E portanto, também lhe queria perguntar, porque o grupo de trabalho que foi criado pelo Conselho de Ministros tinha uma amplitude maior, não é? Era a reforma da saúde pública, se de facto esta polémica, esta pequena polémica, não é? Não nos está a descentrar daquilo que devia ser o debate que o grupo de trabalho devia estar a fazer, com toda a serenidade, que é muitíssimo mais amplo, e na opinião do grupo parlamentar do Partido Socialista, muitíssimo mais importante. Importante. E, portanto, para já eram as questões.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o Dr. Sobrinho Simões e colocar-lhe duas, três questões muito específicas. O Dr. Sobrinho Simões coordenou o grupo de trabalho que foi formado constituída pela resolução do Conselho de Ministros 20 de 2016 e que se propunha a estudar e propor medidas de promoção de investigação clínica e de translação e da inovação biomédica em Portugal. Nós sabemos, durante as audições que fomos fazendo nesta comissão sobre este assunto, o Instituto Nacional Ricardo Jorge, que, entretanto, há já um relatório final deste grupo de trabalho. Gostava, aliás, que nos pudesse dar algumas notas sobre as conclusões a que este grupo de trabalho chegou, dentro daquilo que é o objeto do seu funcionamento e para o qual foi constituído. E gostava de perguntar se, durante os trabalhos deste grupo de trabalho, passando a redundância, durante as discussões que foram tidas e agora no relatório e nas conclusões finais, se alguma vez foi abordada a integração do Instituto Nacional Ricardo Jorge na Universidade Nova de Lisboa. E pergunto-lhe isto porque é particularmente importante para nós percebermos uma coisa, porque depois deste grupo de trabalho, formal, constituído, claro, transparente, foi constituído um outro grupo informal, entre o Instituto Nacional Ricardo Jorge e a Universidade Nova de Lisboa e fomos ouvindo que aqui ou ali em cima da mesa colocava-se a possibilidade de integrar o INSA na Universidade Nova de Lisboa, desmembrar o próprio INSA por integração de uma parte na Universidade Nova de Lisboa, de outra parte na Universidade do Porto. E que isso poderia ter resultado, essa ideia seria resultado de discussões havidas no grupo de trabalho formal ao qual o Dr. Silvinho Simões coordenou. E, portanto, aquilo que lhe perguntava é isto: quais são as conclusões a que chegou no grupo de trabalho que foi constituído por resolução do Conselho de Ministros e se a integração e desmembramento do INSA esteve alguma vez em cima da mesa para percebermos se o grupo de trabalho informal que veio a acontecer resultou dessa discussão que aconteceu no grupo de trabalho formal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Professor Sobrinho Simões. Não me querendo repetir, o assunto já foi tratado aqui por diversas vezes, com diversas perspectivas, e, portanto, eu vou-me cingir ao tema dos dois grupos de trabalho que foram criados, o oficial e o informal, ou o oficioso. Portanto, porquê? Porque foram criados mais ou menos no mesmo período temporal e tratavam do mesmo objeto, o INSA, embora depois com perspectivas diferentes. O grupo de trabalho liderado por si foi criado pela resolução do Conselho de Ministros e logo na primeira parte, primeiro parágrafo do texto que o constitui, diz que o programa do 21º Governo Constitucional estabelece entre os seus objetivos a melhoria da articulação entre as funções assistenciais, ensino, formação pré e pós-graduada e investigação em universidades, institutos politécnicos e laboratórios do Estado, bem como o apoio à investigação científica nas suas vertentes clínicas, saúde pública e administração de serviços de saúde. Portanto, de alguma forma, colocando dentro do mesmo perímetro laboratórios do Estado e universidades, o que faz sentido, de alguma forma cumprem um desígnio semelhante. Também dizia mais à frente no preâmbulo, deve assim aproveitar-se a oportunidade que emerge em Portugal para ponderar a integração do INSA numa agência com competências alargadas. Isto é uma dimensão que correspondia ao seu dito caderno de encargos. Um segundo grupo, ou mais informal, foi-nos dito aqui por diversas vezes que resultou de uma aproximação da Universidade Nova ao INSA, que tinha um caráter meramente exploratório para elencar eventuais áreas de articulação e que teve a anuência dos dois ministérios, o Ministério da Saúde e da Ciência e da Tecnologia e do Ensino Superior. Com estes dois factos, pergunto, houve alguma articulação entre os dois grupos de trabalho, tendo em conta que versam sobre o mesmo objeto e decorreram mais ou menos de forma simultânea, ou deveria ter havido, na sua opinião? Considera estranho, ou faz-lhe todo o sentido, que haja estes dois grupos de trabalho que tratam essencialmente de assuntos semelhantes e que ocorram um na base de uma resolução do Conselho de Ministros e outro numa aproximação informal, sugerindo alguma duplicação? E, com certeza, concordante que o Sr. Professor, pela sua credibilidade, nunca aceitaria um caderno de encargos imposto, por outro lado, podia subscrever a hipótese que está de base, pelo menos ao requerimento do Bloco de Esquerda, que é, poderia haver aqui uma tentativa de desmantelamento e que estes grupos de trabalho poderiam começar a trabalhar sobre essa hipótese, quer que depois lá chegassem ou não. E, portanto, pergunto-lhe se em algum momento do seu grupo de trabalho e no relatório por ele produzido, se discutiu, nestes termos sugeridos pelo requerimento do Bloco, o tal desmantelamento do INSA. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava para terminarmos esta ronda a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Dr. Sobrinho de Simões, agradecendo também a sua disponibilidade. As questões que hoje debatemos, nomeadamente sobre o que deve ser a intervenção do INSA, até mediante preocupações que vieram para cima da mesa com a possibilidade do desmantelamento do INSA, integrando em duas instituições, também foi um aspecto que nos preocupa bastante. Porque para o PCP, uma coisa é o papel de um laboratório de Estado, e este é muito particular, que intervém na área da saúde pública, tem naturalmente uma intervenção muito importante no nosso país nesta vertente, tendo também uma intervenção no que diz respeito à investigação. Outra questão é, quando referimos uma investigação, ainda que na área clínica, mesmo na área de saúde pública, mas numa vertente mais académica. Estamos a falar de perspectivas diferentes e de intervenções diferentes. E há espaço para a existência das duas. Aliás, nós consideramos que cada uma tem efetivamente o seu papel e o INSA tem, de facto, um papel de grande importância. Eu, as questões que gostaria de colocar ao senhor doutor, por um lado, prende-se, de facto, com o grupo de trabalho que preside, que discussões foram feitas, que conclusões nos pode adiantar para já, mas não deixo de ver com preocupação que, por exemplo, na resolução do Conselho de Ministros que cria esse grupo de trabalho, há referências como, por exemplo, é momento para repensar a natureza e estrutura do INSA, ponderar a integração do INSA numa agência com competências alargadas, ou seja, são alguns aspectos que vêm e que denotam que já subjacente à criação do grupo de trabalho estava presente, não sei se depois se concretizou ou não, mas que na resolução do Conselho de Ministros, pelo menos, vem presente essas mesmas referências. Gostaria de lhe perguntar, porque nós tivemos conhecimento nas audições que foram realizadas aqui na Comissão de Saúde, de que terá existido um grupo paralelo que ficou designado por G5. O que eu lhe queria perguntar era o que é que conhece deste grupo? Teve conhecimento, não teve conhecimento? Se teve conhecimento, como é que vê essa criação? Qual é que é a opinião que tem sobre isto? E se conhece efetivamente, se teve conhecimento, se conhece, o que é que foi lá discutido? Estas são algumas preocupações, porque de facto vieram informações para cima da mesa que revelam que houve aqui várias intervenções a correr em paralelo e que isso ainda nos adicionou preocupações acrescidas relativamente a esta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim a primeira ronda. Dava a palavra ao Sr. Professor Sobrinho Simões para responder a toda esta série de questões que lhe foram colocadas. Faz favor, Sr. Professor.
Muito bom dia, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu tenho que confessar que fui tão surpreendido por essas notícias todas como se calhar os senhores e, portanto, o tom e a crispação, mas eu vou explicar, portanto, é verdade que o documento que criou o grupo de trabalho foi infeliz na utilização do verbo integrar, que é uma infelicidade que depois tem persistido, porque a palavra integrar, por exemplo, nós no grupo de trabalho entendemos-la sempre numa lógica de integrar atividades e, portanto, numa lógica muito mais de articulação do que agora de reformulação institucional. Portanto, nunca foi, pelo lado do grupo de trabalho, nunca foi considerada a possibilidade nem de integrar, nem de desmantelar, nem de modificar as características do Ricardo Jorge, porque não era, nós éramos o grupo de trabalho para fazer recomendações e a nossa ideia era conseguir fazer recomendações para fazer uma agência de investigação muito boa. E começarmos a meter-nos na organização do INSA era uma receita para o desastre. E, portanto, nós podemos ser simples, mas não somos parvos e, portanto, não fazia sentido. E, portanto, eu fui surpreendido com tudo isto, eu enquanto presidente do grupo de trabalho. Depois, é verdade, eu já estava na, na já era estou velhinho, portanto já era sénior na altura em que com o professor Mariano Gago nós tentámos dar aos laboratórios de Estado uma configuração diferente que aumentasse a sua eficiência. E, portanto, fiz parte de muitos grupos de trabalho que fizeram a avaliação dos laboratórios de Estado e eu sempre te reconheci no INSA, como disse a senhora deputada, e é verdade, o INSA tem características fora de série em muitos aspectos. Já na altura, quando lá andei nas avaliações, percebi que havia problemas de articulação entre aquilo que é o laboratório de referência e aquilo que é a parte investigacional, e não foi possível na altura, ao contrário do que aconteceu com outros laboratórios de Estado, avançar na reorganização do INSA, nem fazer nenhuma sugestão. Só para lhes dar uma ideia, eu queria que pensassem, como disseram, é verdade, a minha grande aspiração é que a saúde neste país melhore e que as coisas se optimizem. E, de facto, os laboratórios de Estado, provavelmente é o mesmo na área das engenharias e noutras áreas, os laboratórios de Estado são para nós uma preocupação agora, para mim, enquanto cidadão interessado na saúde, porque têm potencialidades notáveis, mas provavelmente têm que ser adaptados aos novos tempos. Os laboratórios de Estado, tal como nós temos em Portugal, praticamente já não existem na Europa. Bem, depois, eu fui durante 5 anos presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Saúde Pública. Portanto, correspondendo à fase final à fase final do professor Sá Clarites e depois apanhei o professor João Pereira. E na altura interessei-me muito porque a Escola Nacional de Saúde Pública estava ao pé do INSA e a Escola Nacional de Saúde Pública tinha algumas fragilidades e eu interessei-me muito para perceber porque é que não havia maior articulação entre a Escola Nacional de Saúde Pública e o INSA. É verdade, não tinha nada a ver com este grupo de trabalho, se foi antes. Mas, portanto, a primeira coisa que eu fiz quando fui para presidente deste grupo de trabalho e como tínhamos nesse caderno de encargos, saber até que ponto o INSA podia ajudar a reforçar a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, nós fizemos um estudo sobre o INSA utilizando as pessoas do INSA e fizemos uma site visit com todos os doutorados do INSA e explicando de resto, tem piada que eu lembro perfeitamente disso logo, aqui reparem, porque eu senti também quando lá cheguei o tal ambiente crispado, e disse, pá, o verbo integrar é um verbo infelicíssimo, ninguém quer integrar ninguém. A gente quer é perceber, uma coisa que em Portugal nem sempre é fácil. E depois, a segunda coisa que eu lhes perguntei foi qual era a ligação deles à academia. E ficaram todos muito espantados. E isso é que também me assustou, confesso. Agora, isto aqui é uma coisa particular. Assustou-me. Como é que uma instituição que tem muita categoria, que tem gente fora de série, que tem uma dotação brutal do orçamento de Estado, que tem qualquer coisa com 400 ETIs, ou 450 ETIs, não sentia a necessidade de ter uma ligação académica. Mas foi a minha pergunta e eles disseram, não, publicamos, e a minha intervenção aí acabou e eu percebi, de facto, que pelo lado do Conselho Científico do INSA, porque eu ouvi todos os doutorados do INSA que tinham assento no Conselho Científico, não havia nenhuma vontade de fazer uma ligação académica. Para mim fazia sentido, voltando agora à senhora deputada, que tem toda a razão, porque nós no grupo de trabalho desde logo dissemos assim, o INSA tem uma parte que é um laboratório de referência, tem que ser mantido, tem que ter um contrato de programa a sério, tem que ser muito bom, tem que continuar a ser muito bom, tem uma parte que é um centro de investigação científica, que até para benefício deles devia poder corresponder aos outros centros de investigação científicos, académicos ou das ONGs que há neste país. E, portanto, mas aqui morreu aqui. Portanto, o grupo de trabalho, o grupo de trabalho oficial, o tal outro, o G5, nem sabia que se chamava o G5, achei que a G5 tem piada. Mas, agora, como nós, é verdade que a gente escreveu escrevemos nas recomendações que, primeiro, não achávamos que se justificasse, porque é verdade que o diretor do INSA, com alguma regularidade, diz esta coisa que quer outra vez uma auditoria externa. Eu achei que não era a nossa, e portanto isso aparece como uma aparece nas recomendações como uma pessoa ou duas que disseram isso, mas não foi a maioria, porque nós sabemos, infelizmente, que em Portugal a auditoria externa ia prolongar um problema e provavelmente não resolvia, mas também não era o nosso, nós não sabíamos o suficiente. E nós apenas escrevemos que o INSA, para o nosso modelo de Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, não fomos mal criados, mas percebe-se que a gente não quer saber do INSA. Portanto, no relatório fica claro que o grupo de trabalho entende que para a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, o INSA, tal como está, não é um valor acrescentado. E não temos, nem tínhamos capacidade, provavelmente, para dizer mais nada. E temos lá dois parágrafos que dizemos que o INSA, para nós, agora grupo de trabalho, achamos que o INSA devia, de uma forma estruturada, separar melhor o componente que é laboratório de saúde pública, que é importantíssimo para o país e também por isso para a investigação clínica, como é evidente, e devia ter uma parte de investigação competitiva semelhante à investigação académica e das associações privadas sem fins lucrativos. E aqui terminou. Depois, eu soube informalmente que, como havia esta ideia de que o INSA beneficiaria de uma ligação académica e como havia a Escola Nacional de Saúde Pública ao lado e que havia muito boas relações entre a Escola Nacional de Saúde Pública e o INSA, relações pessoais, embora não houvesse relações funcionais, eu soube que se tinha criado o tal grupo, mas que ninguém me pediu opinião, nem foi paralelo, isto foi, nós já tínhamos acabado praticamente os nossos trabalhos, quando, isto é, e agora estou a inventar, mas era, se provavelmente seria uma consequência ulterior, se porventura a agência fosse para a frente e depois ficava ali o INSA e o INSA se calhar beneficiava de ter uma evolução qualquer, mas estou totalmente a inventar, portanto, eu nunca fui ao grupo de trabalho, nem sei, depois telefonei às pessoas a perguntar, você pertence, não sei o quê, mas não tinha a noção que fosse mesmo assim um grupo de trabalho, como deve ser, quer dizer, mas percebe, portanto, agora, não acho, agora, é muito importante, eu acho que os senhores deputados têm que perceber é que para Portugal é crucial nós resolvermos os problemas do Laboratório de Estado. O INSA é um valor extraordinário e, portanto, seria uma pena que, por uma coisa que é ao lado, fôssemos fragilizar uma instituição que tem que ser protegida e sem estimulada a ser melhor. E, portanto, a mim o que me assustou aqui nisto tudo foi uma coisa que eu sinto muito entre nós, que é a gente desfoca e depois começa a discutir ao lado e sem que isso seja bom. Atenção, portanto, nunca se pensou em desmembrar o que quer que fosse ou esquartejar. Eu acho que o verbo que eu li foi esquartejar.
Era desmantelar.
Desmantelar
também.
Desmantelar, esquartejar. Não, nunca foi. Mesmo, é interessante que mesmo nessas coisas, telefonemas informais, que eu fui perguntando às pessoas, porque achei graça que houvesse esse movimento, porque esse movimento para mim fazia sentido depois. Quer dizer, é verdade que o INSA não pode continuar como está. Eu não sei se estou a dar uma novidade, mas não pode continuar como está. É caríssimo e para o preço que custa não é suficientemente eficiente. E, portanto, era bom que nós melhorássemos o INSA e merece ser melhorado. Mas quando eu falei com as pessoas, nunca se pôs o problema de mudar nem de dividir. A palavra que eu ouvi sempre foi consórcio. Não sei se isto é verdade ou não, no tal outro, nunca ouvi a palavra integração pertencer. Eu penso que têm a noção de que nas universidades, as universidades que têm regime fundacional, têm uma, a minha universidade, por exemplo, o IPATIMUP é uma associação privada sem fins lucrativos, que pertence ao perímetro da Universidade do Porto, mas que não tem nada, portanto, não está integrado na Universidade do Porto, pertence ao perímetro. Por acaso o reitor presida a Assembleia Geral, por acaso o reitor tem direito de veto na escolha da direção. Mas a lógica que eu me pude aperceber, mas estou de novo a dar uma informação por ouvir dizer, Nunca ouvi dizer nem que houvesse nenhuma ideia de desmembrar ou desmantelar o que quer que fosse. Houve a ideia de torná-lo mais eficiente. Mas, para nós, grupo de trabalho, era uma coisita ao lado. E, se calhar, foi por isso que deu essa vontade de criar... agora, no limite, eu não quero ser desagradável para as pessoas que criaram esse outro grupo de trabalho, mas no limite pode-se achar que era porque eu não estava de livrinho de goods. Portanto, quer dizer, é uma crítica a mim. Agora, palavra de honra que não há nenhuma. Quer dizer, criou-se aqui uma ideia de estruturação e reestruturação que não correspondeu do lado do grupo de trabalho a nenhuma decisão. É verdade que no grupo de trabalho sempre dissemos assim, quanto ao INSA, e é o que aparece, eu não lhe posso dar, porque entregámos aos senhores ministros e de resto está em discussão pública, mas nós o que temos é dois parágrafos, quanto ao INSA, nós pensamos que não cabe aqui, na agência. Não cabe. E achamos que o INSA deve ser estimulado a perceber melhor as suas duas valências e optimizar a relação entre elas, porque, como diz, são de facto distintas. Desculpa, não sei se fui claro, mas para mim aqui o que era muito importante era que a gente não deixasse passar a oportunidade de melhorar o INSA e, sobretudo, pensarmos muito bem os laboratórios de Estado, que são um problema do ponto de vista, por exemplo, da avaliação da produtividade, de recompensa ao mérito. Nós temos um problema grande e temos já desde o tempo de Mariano Gago. E foi nessa altura que se criaram os laboratórios associados e, de alguma maneira, os laboratórios associados são criados para criar um modelo alternativo aos laboratórios de Estado, tornando-os dependentes da produção científica e da autossustentação. E isso não penetrou tanto quanto a gente gostaria nos laboratórios de Estado. Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelos esclarecimentos que foram muito pertinentes e muito, muito diretos, muito objetivos. Eu fazíamos uma segunda ronda, se os senhores deputados assim o entenderem. Não vejo inscrições, estamos esclarecidos todos. Senhor Professor, só me resta deixar-lhe agradecer a sua presença e voltar a dizer que foi pena não ter cá vindo há mais tempo, desculpa, porque não conseguimos conciliar a gente, porque era importantíssimo, se calhar, esta crispação e este mal-estar tinha-se dissipado há mais tempo. Obrigado, Sr. Professor. Fazemos 2 minutos de intervalo.